A Comissão de Constituição e Justiça, a CCJ, aprovou ontem o projeto que cria o Cadastro Nacional de Instrumentos Fixos de Fiscalização Eletrônica de Trânsito, CIFET. O CIFET será um banco de dados nacional sobre os radares fixos de trânsito gerenciado pelo Departamento Nacional de Trânsito, o DENATRAN. Sobre esse cadastro, nós convidamos o senador Fabiano Contarato, ele é o relator dessa proposta na CCJ. Senador Fabiano é da Rede do Espírito Santo e conversa com a gente agora. Bom dia, senador.
Bom dia.
Senador, qual a importância da aprovação desse Cadastro Nacional de Radares?
Primeiro que nós estamos cumprindo com uma determinação constitucional prevista no artigo 37, que prevê que a administração pública tem que ser regida por princípios, dentro desses princípios, o princípio da publicidade dos seus atos, e bem como a lei de acesso à informação, até mesmo para acabar de vez com aquela argumentação de que estaríamos com indústria de multa. Nesse contexto, o cidadão brasileiro, ele, através de um aplicativo gratuito, ele vai ter informações importantíssimas, como, por exemplo, a certificação, a data da última aferição pelo INMETRO, daquele sistema de fiscalização do radar, a localização desses instrumentos, o termo de contrato desse serviço, o estudo técnico que justifique a instalação, porque às vezes a pessoa fala assim, ah, esse radar está localizado num local que é uma pegadinha, está camuflado. Então ele vai acabar com isso, vai dar mais transparência. A data, as razões de eventuais desativações desses radares, todas as, e outras informações que o CONTRAN julgar necessárias. Né? Então, esse projeto, na verdade, ele está dando mais transparência e publicidade para acabar com esse falso argumento de indústria de multa. Porque se o motorista cumprir com as regras de fiscalização, tanto da sinalização horizontal e vertical, não há que se falar que ele foi pego de surpresa, porque as vias, elas são sinalizadas. Elas têm totalmente uma sinalização. O instrumento de fiscalização por radar é justamente para aferir se ele está ou não cumprindo com as regras de circulação do sistema viário previsto na Lei 9.503/97, que é o Código de Trânsito Brasileiro. Então, eu acho de extrema importância esse projeto, que vai ser mais um instrumento que vai ser disponibilizado para a população, para qualquer pessoa, para motorista, para usuário, para pedestre, enfim, para qualquer população, para qualquer brasileiro, ele vai ter disponibilizado esse serviço gratuito com informações de suma importância, como eu falei, localização desse radar, quais são os estudos técnicos que justifiquem a instalação daquele radar naquele local. Então, não há que se falar que ele foi pego de surpresa ou que aqueles aparelhos estavam ali como uma armadilha, era imprevisível ou estava de forma camuflada. Eu acho que quem ganha com isso é a população brasileira, mesmo porque o Código de Trânsito, ele não tem como função a arrecadação. A função dele é preservar a vida, que é o principal bem jurídico, que tem que ser protegido pelo poder público.
Certo. Sem dúvida alguma que essa questão da transparência, os dados estejam disponíveis para a população, é muito importante. A minha pergunta é, qual é o prazo? Esse projeto estabelece um prazo para que os equipamentos de fiscalização de trânsito já instalados sejam cadastrados?
Isso, o prazo para que isso seja disponibilizado, os que já estão instalados, para que eles sejam aderidos a esse sistema, é de 360 dias. Esse prazo é que o prazo adequado para que todos os dispositivos de fiscalização, no caso dos radares fixos, eles sejam, porque são muitas informações, você vê, você colocar certificação, data da última aferição, localização, os termos de contrato, né, os estudos técnicos de cada um deles, é muita informação, por isso que o prazo é de 360 dias para que esses instrumentos fixos atualmente instalados, eles sejam cadastrados no CIFET.
O governo federal, há tempos atrás, chegou a falar e advogar a tese do desligamento de alguns radares ou da suspensão de alguns radares aplicarem multas. Como é que o senhor vê essa ideia do governo com relação a isso que foi apresentado?
Lamentável, e eu falo isso com toda humildade, mas com propriedade de quem trabalhou. Eu fui delegado titular da Delegacia de Lixo de Trânsito no Estado do Espírito Santo. eu apurava todos os crimes de trânsito previstos na Lei 9.503, foge a lei natural uma mãe sepultar um filho, o Brasil ocupa a quarta colocação em nível mundial em vítimas de acidente de trânsito, são 50 mil pessoas morrendo por ano, mais de 400 mil mutiladas, e quem o único condenado no Brasil é a família da vítima, que sofre pela dor da perda e pela certeza da impunidade. Então, eu sei que o poder público ele falha na fiscalização, o poder público ele falha na educação, porque o artigo 76 do Código de Trânsito determina que a educação para o trânsito será promovida nas escolas de ensino fundamental, médio e superior. Veja que o legislador colocou o verbo ser com tamanha imperatividade, que ele não disse poderá ser, e até hoje a letra da lei está morta, não entrou no, vamos dizer assim, não teve efetividade, porque só está na lei, no artigo 76, desde 1997, e até hoje as escolas ainda não implementaram educação para o trânsito. Então, se o poder público não fiscaliza, se o poder público não educa, e se nós temos uma legislação com 11 crimes de trânsito, que o pior dele é quando há um acidente com vítima fatal, que mesmo se condenado à pena máxima, que é de 8 anos de reclusão, o motorista ao final, condenado a essa pena máxima, ele não vai ficar nem um dia preso. Esse foi outro projeto meu, que também já foi aprovado e já está na Câmara, proibindo os juízes substituírem pena privativa de liberdade por restritivo de direito quando o motorista estiver embriagado e matar ou lesionar alguém no trânsito. Então, eu acho lamentável a postura do presidente da República, tanto é que eu fui o autor da ação popular, e não como senador, como cidadão comum, eu entrei com a ação popular em desfavor da ação do presidente da República, quando ele noticiou que iria retirar da noite para o dia 8 mil radares, e a Justiça Federal determinou a manutenção, o Ministério Público Federal assumiu também o polo juntamente comigo nessa ação, e já foi feito um acordo com a União, então a União vai manter esses radares. Eu agora entrei com outra ação, porque ele teve o mesmo comportamento com relação aos radares móveis. Eu estou fazendo isso, e a prova de que o meu compromisso é com a preservação da vida, que esse projeto que foi aprovado para a CCJ é para justamente desmistificar, cair por terra essa falsa impressão de que estaria criando uma indústria de multas. Não, eu não quero nem saber, eu sou radicalmente contra a indústria de multas, mas tirar radares dessa forma, ele estaria construindo uma indústria de morte, mesmo porque a repercussão disso aumentaria o número de acidentes de trânsito e vai impactar na economia, porque são pessoas que morrem no auge da produtividade econômica, isso, mais de 80% dos leitos hospitais públicos são ocupados no setor de ortopedia e traumatologia por vítimas de acidente de trânsito, sem falar nas indenizações, os seguros, o custo desses acidentes nas rodovias federais, a previdência social, pensão por morte, invalidez e auxílio-doença, quer dizer, o custo desses acidentes, quem vai pagar é a população brasileira, por um ato, com todo respeito, irresponsável, inconsequente e sem nenhum estudo técnico compatível para que justificasse essa ação por parte dele. Quisesse fazer isso, constitui uma equipe, analisa de forma técnica e faz uma transposição, retira onde está tendo excesso, onde não há necessidade, coloca onde é preciso, e aí sim nós estaremos lutando para preservar o principal bem jurídico, que é a vida humana, o respeito à integridade física e à saúde, porque essa é a função do governo federal.
Senador Fabiano Contarato, muito obrigado pelas suas informações e a sua entrevista aqui ao Conexão Senado. Bom dia, senador.
Eu que agradeço, um forte abraço a todos.